tudo recolher, infelizmente eu gostava que fosse sem alarme. Portanto, não é preciso eu dizê-lo, vocês já sabem que em todos os atos do município, que, em que isso seja possível, estão todos os cerveirenses, e não só, mas especialmente os cerveirenses convidados para a participação e para associarem aos atos. Esta era a primeira nota que eu queria aqui deixar. A segunda nota é relativamente ao ato que acabámos de realizar, às eleições autárquicas, e deixar aqui uma nota de congratulação, uma nota de muito apreço a todos os cerveirenses que não estão enquadrados em estruturas de listas em disputa autárquica, tiveram um comportamento digno, acima de tudo, acho que exerceram plenamente e dignamente o seu dever cívico de votar. Tivemos uma das melhores afluências ao estar às urnas que eu me lembro, e para mim isso é sempre de saudar, porque eu digo que quem não vota não tem direito, tem, como é óbvio, mas isto é uma força de expressão, quem não vota não tem direito a reclamar. Portanto, ainda bem que os cerveirenses aderiram e portaram-se dessa maneira e comportaram-se dignamente, e estes cerveirenses comportaram-se com essa dignidade que estes atos e que estes períodos eleitorais devem representar. Depois, dizer-vos que quero fazer aqui uma saudação também muito especial aos senhores presidentes de junta, a todos sem exceção, que durante os anos, mas especialmente estes últimos 8 anos que trabalharam comigo, têm sido inexcedíveis. Há uma outra discordância, um outro ponto de vista diferente, mas isso nada afeta o nosso relacionamento, antes pelo contrário, acho que até enriqueceu o meu trabalho. Portanto, os nossos presidentes de junta, na minha opinião, são a base da democracia no município, nas autarquias, eles e as suas equipas. E quando digo presidente de junta, quero-me referir depois às equipas com eles trabalham, mas é os presidentes de junta que dão a cara e que representam as suas freguesias. E, portanto, esta saudação, um bem-aja, que os que continuam a trilhar esse caminho, os que eventualmente não continuam, poucos são, também que tenham realmente dirigido esta palavra de apreço e que as suas vidas, não autárquicas, mas profissionais, tenham-se. próximos 4 anos. Desejo-vos a todos, sem exceção, a maior das venturas e dos sucessos autárquicos, além das vossas vidas também pessoais. Relativamente à eleição para a Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal, mas a Câmara Municipal era o que é o rosto mais visível, o resultado não me foi favorável e eu sou o principal, o primeiro, para mim o único responsável por este resultado que não foi positivo, mas que é um resultado absolutamente natural e normal em democracia. Eu tive a ocasião, na hora, de felicitar o vencedor e depois, posteriormente, também já o fiz pelas redes sociais. Eu não gosto muito das redes sociais, mas tive que me adaptar enquanto autarca a essa realidade. Quer dizer que, depois de deixar de ser autarca, é uma realidade que para mim vai deixar de existir essa, mas tive que o fazer e, portanto, também o fiz por aí. Portanto, parabéns aos vencedores. Não me sinto pessoalmente, minimamente diminuído por óptimo, e eu vou falar desta vez na primeira pessoa do plural. É a mim, a responsabilidade é minha, foi a mim que os cerveirenses quiseram dar o cartão vermelho, com toda a legitimidade. O resultado é inequívoco, é expressivo e inequívoco, não deixa dúvidas, e eu, como é óbvio, não podia deixar de ser de outra maneira, aceito com dignidade, com o máximo respeito, o veredito de todos os cerveirenses. E, portanto, daí também tiro as minhas conclusões e, aceitando esses resultados, tirarei, com certeza, as minhas consequências políticas. Já me estou a estender um bocadinho, mas aproveitar para vos dizer que será esta a minha última intervenção desta Assembleia Municipal, como Presidente de Câmara. Fui-lo durante 8 anos com muito gosto. Estive nesta Assembleia Municipal ao longo de 28 anos. Vai fazer daqui a 3 meses 28 anos que fui eleito pela primeira vez, apesar de já ter concorrido antes numa lista vencedora. Há 32 anos, precisamente. Só há 28 anos é que depois passei a executar funções, tive funções executivas no Executivo Municipal e sendo, com muito orgulho, com muita honra, vereador durante esses 20 anos, 15 dos quais como vice-presidente, mas para mim a função principal era como vereador, deixou-me extremamente orgulhoso, grato aos cerveirenses que me elegeram, grato à equipa com a qual eu trabalhei, procurei também sempre dar o meu melhor e foi essa a minha satisfação. Depois tive a felicidade e a honra de, há 8 anos, a ser eleito Presidente de Câmara. Procurei, como eu sempre tenho dito, fazer o melhor que sabia e pude. Sempre em prol de cerveiros e cerveirenses, já o tenho dito, e não tenho vergonha nenhuma de o dizer. Acho que empenhei-me sempre ao máximo, por sempre o município à frente de tudo, inclusivamente, já o disse uma vez, erradamente, à frente da minha família, foi muito penalizada, e hoje, como despedida, também tenho que despedir desculpa, porque eu não vi crescer os meus filhos, e os meus netos levam a mesma, o mesmo caminho, e portanto, mas não me arrependo disso, porque abracei esta causa, uma causa pública, com essa dignidade, com essa afetividade, porque estava a fazer aquilo que gostava de fazer. Gostava do que fazia, gosto dos cerveirenses, continuarei a gostar dos cerveirenses, mas pronto, é um ciclo que naturalmente e normalmente, naturalmente porque tudo tem um fim, e normalmente hoje ou neste momento cessa, e outro se vai iniciar e eu considero que saio daqui de cabeça erguida, fiz, como vos disse, dei o meu melhor, concordando uns ou não concordando outros, isso fica à consideração de cada um de vocês. E, portanto, esta é a minha última intervenção numa Assembleia Municipal e já o anunciei ao Sr. Presidente da Assembleia Santo, que irá instalar os próximos órgãos autárquicos, Assembleia Municipal e Câmara Municipal. Segundo, aqui já foi acordado entre as partes no próximo dia 16, no próximo dia 16, que é um sábado, às 10h30 da manhã, e portanto, mas eu já o anunciei ao Sr. Presidente da Assembleia, pelos motivos que entenderão, melhor uns que outros, é evidente, não assumirei as funções de vereador. Portanto, esta é, efetivamente, a minha despedida das funções autárquicas. Também é tempo. Já outros tiveram, se calhar, juízo por mim, porque eu já tenho o direito também a... Tenho o direito a ter alguma liberdade. Enquanto Presidente de Câmara, essa liberdade tem as suas restrições em todos os sentidos. Mas isso são questões pessoais. Portanto, é uma despedida muito grata a todos os cerveirenses em geral, a todos aqueles que me acompanharam, a todos aqueles que me confiaram o voto durante estes 28 anos e foram muitas alegrias, algumas desilusões, mas isso faz parte da vida. E apesar de o resultado desta vez não ter sido o mais favorável, eu continuo a achar que temos que continuar, que devemos desempenhar estas funções com elevação e aceitar os resultados que nos querem dar. Não vos avançando muito mais, agradecendo esta atenção que me deram e o privilégio que os cerveirenses me deram de ser Presidente de Câmara, despeço-me de todos vocês. Claro que até ao último dia, ao dia anterior à instalação, continuarei a trabalhar como fazia até aqui. Vou honrar os meus compromissos, continuarei a trabalhar dentro das possibilidades que a lei me permite, mas de todos vocês, é numa reunião, formalmente são estas as minhas últimas palavras. Muito obrigado a todos. Até sempre. Espero que os cerveirenses sejam muito felizes, todos sem exceção, tenham muito sucesso e que possam obter tudo aquilo que aspiram, justamente, com justiça, com razoabilidade, como é óbvio, que possam obter e progressivamente obtendo tudo aquilo que aspiram, a que têm direito e que também eu quero, especialmente para os meus filhos e para os meus netos. E eu, com a permissão do Sr. Presidente e toda a Assembleia, a partir de agora, solicitava à Sra. Vereadora Aurora que fazia o favor de representar a Câmara Municipal nesta Assembleia Municipal, mas amanhã com certeza que nos encontraríamos nas cerimónias do 1 de Outubro. Obrigado a todos, boa noite e até sempre.
Sessão para se retirar. Eu convidava aqueles que quiserem associar-se a levantarem-se uma saudação àqueles que acharem que é merecedor. Obrigado, Srs. Deputados. Fica registado este momento de solidariedade para alguém que, ao fim de cerca de 3 décadas dedicados à causa pública, portanto, anunciou o fim da sua atividade política. Bom, resolvido que está também o problema técnico, portanto, estamos com emissão, creio eu, já online, uma vez que estou a ver ali, portanto, no ecrã. Vamos então prosseguir com os trabalhos. E vamos então passar para o período antes da ordem do dia e relativamente a este ponto vamos proceder à aprovação das atas em falta. Portanto, questão. Temos 2 atas para aprovar. A primeira delas é do dia 25 de junho do mês deste ano, do ano 2021, até essa que foi depois enviada, foi sujeita a retificações, foi pedida e depois novamente enviada, de maneira que não tendo havido mais nenhuma proposta de alteração ou correção, vamos então sujeitar esta ata à votação. Esta queria-se referir que nesta nesta ata não poderão votar os seguintes elementos. Não pode votar o Sr. Deputado Fernando Venade, Manuel Esteves, Conceição Sousa, Augusto Venade e Elisabete Pereira. Estes dois últimos, que é a primeira vez que estão neste hemiciclo. Os outros, pelos motivos na altura, que foram, portanto, justificados, mas que hoje não podem votar porque não estavam presentes. Portanto, temos aqui, então, no total, 5 pessoas que hoje não podem votar esta ata concretamente. Como sabem, houve uma assembleia seguinte depois, no dia 27 de agosto, mas era uma extraordinária, portanto, não podia haver aprovação desta ata. Assim sendo, a ata do dia 25 de junho do mês do ano 2021, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade, neste caso, 19 votos, correto? Portanto, há aqui 5 que não podem votar, e 2, 7, com 19 faz 26, correto? Está, então, aprovada por unanimidade, 19 votos. Temos a ata da Assembleia Extraordinária do dia 27 de agosto do corrente ano. Foi uma Assembleia Extraordinária ditada pela celeridade em aprovar as alterações aos estatutos, se recordam da Associação de Municípios da Serra da Arga, relativamente à questão do lítio, e portanto, depois tinha mais dois assuntos. E esta ata, à semelhança da anterior, também foi sujeita a várias correções propostas pelos intervenientes e foi remetida também em devido tempo, não tendo sido depois comunicada qualquer alteração ou correção. Assim sendo, para esta ata extraordinária do dia 27 de agosto, também não podem votar os seguintes elementos. Não pode votar o Sr. Deputado Bessa Marinho, João Rocha, Conceição Sousa, Augusto Venade e Elisabete Pereira. Também 5 elementos que não a podem votar. Quem vota contra a aprovação da ata? Quem se abstém? Está assim aprovada por unanimidade de 19 votos. Que fique registado esta unanimidade face à discrepância entre o número de deputados e os que podem votá-la. Não percebi. São 19. Sim, ele já não está. Eu já estava a contar dos 5. O João Rocha é um. O Sr. João Rocha é um dos que não podia votar. Bessa Marinho, João Rocha, Conceição Sousa e Augusto Venade e Elisabete Pereira. Portanto, estão aqui 5. Não, tem razão. Porque senão o João Rocha está duas vezes. Peço perdão. Está correto. 20 votos. É que o João Rocha estava a ser contabilizado duas vezes, como ausente hoje e da outra vez. Muito obrigado, Sr. Secretário, pela correção à mesa em tempo oportuno. Ora, não havendo mais assuntos desta natureza, no que respeitante às atas, vamos então proceder ao período, dentro do período antes da ordem do dia, a ver se há votos de louvor, congratulações, etc. Alguém se inscreve? Sr. Deputado Mário Afonso, Carla Segadães, João Araújo, mais alguém? Margarida Barbosa também, peço desculpa que não está a ver. Chamava já o Sr. Deputado Mário Luís Afonso para entrevista, faz favor.
Então, boa noite a todos. Presidente da Assembleia, secretário de mesa, presidente da Câmara, colegas deputados municipais, também público. Também. Ok.
Sim. Tá. E dirigia-me então ao público aqui presente e também a quem segue a Assembleia em casa e comunicação social também. E então é mais uma legislatura que chega ao fim e penso que é tempo de fazermos uma respectiva avaliação desta legislatura. E ao longo deste mandato, as pessoas, os cerveirenses e o seu futuro coletivo, penso que estiveram sempre no centro das propostas e das deliberações deste órgão autárquico, que é a Assembleia Municipal. Por mim, sempre procurei exercer o mandato que os cerveirenses me confiaram, dando o melhor de mim, dentro daqueles parâmetros que sempre estabeleci para a minha vida e para a minha, para aquilo que eu faço profissionalmente e não só, sempre dentro dos parâmetros da transparência, da frontalidade, mas também digo da humildade e de certo modo da recíproca partilha de ideias. E digo humildade porque continuo a estar sempre receptivo, sempre disponível, nunca bloqueando à partida, logo de início, qualquer sugestão ou qualquer ideia, por vezes, à partida, por mais bizarra e por mais, sei lá, extemporânea ou estranha que possa parecer. Quero deixar aqui uma palavra de apreço a essa mesa da Assembleia Municipal. E dirijo-me também especialmente ao Presidente, ao António Machado, que acho que pela condução dos trabalhos, dentro da imparcialidade, da ponderação e também da tranquilidade, porque de facto, como dizia o Sr. Presidente, pese embora uma ou outra Assembleia com uma discussão mais ou menos acalorada, mas sinceramente nunca vi aqui mais nada do que isso. E é normalíssimo que isso aconteça nas Assembleias. Por isso, a minha palavra de apreço pela maneira como souberam conduzir as sessões, os dossiês, o que lhe foram chegando. Aos colegas da Assembleia e presentes junta também, o meu muito obrigado pela vossa disponibilidade sempre manifestada ao longo destes 4 anos e na discussão das várias temáticas que fomos discutindo. Certamente e seguramente que dessa discussão se rasgaram novos horizontes para Cerveira e para os cerveirenses. Deixei agora para o fim para a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal também penso que na globalidade e atendendo ao contexto totalmente inesperado e atípico que foram pelo menos estes dois últimos anos, deixo uma palavra também de reconhecimento pelo trabalho. Mas eu inscrevi-me nos votos de louvor e esse voto de louvor vai ser agora. Portanto, e gostava mesmo que o Sr. Presidente estivesse presente, mas enfim, não achou por bem fazer a sua intervenção e retirar-se. Mas dizia à vereadora Aurora que lhe fizesse chegar, e eu vou deixar obviamente o texto que vou ler. E dizia que não ficava bem comigo próprio e fazia ao mesmo tempo, e acho que nas palmas que eu vi as pessoas consideraram de facto, e é por isso que eu fazia um movimento de apelo para que esta Assembleia de certo modo também se associasse, se pronunciasse favoravelmente a proposta que eu passo a descrever. Cada qual é livre de fazer o que muito bem entender. Não estou propriamente a pressionar o que é que seja. Mas dizia que o Presidente Fernando Nogueira, dentro da sua simplicidade e humildade, com que pautou toda a sua vida, enquanto pessoa, em certo modo profissional, leva-nos a perpetuar uma mensagem de gratidão e de reconhecimento, conivente com aquela postura simples, que é típico nele, mas obviamente bastante sentida, porque sei que é daqueles severenses que sente mesmo. Neste final de ciclo, de quase 30 anos dedicados à causa pública, à democracia e à cidadania em prol dos cerveirenses e de cerveira. Dizia-lhe um obrigado, porque já antes desses 8 anos já participava na vida política aqui do Conselho e sempre, embora estivéssemos em polos, de certo modo, opostos, mas era um homem sempre gerador de consensos. Tenho o dom de saber e querer ouvir, privilegiando o trabalho em grupo, em equipa, quer com a sua equipa, quer propriamente aqui na Assembleia Municipal. Só assim se reflete e pondera para tomar as melhores decisões. Dá-me a impressão que, isoladamente, nunca vi, pode haver, mas isoladamente nunca vi a trabalhar assim muito... Por essa via. E dava-lhe também um obrigado por ser um homem de certo modo altruísta. Com entrega e desempenho, colocou os interesses de Cerveira e dos cerveirenses sempre em primeiro. Como ele dizia, mesmo, às vezes, em detrimento da sua própria família. Fez o que sabia e o que não sabia, porque é nas adversidades e nas causas difíceis que, de certo modo, sobressai o caráter de um homem que eu penso, não há dúvida, verdadeiramente democrático. Para si, eu achava que quando se chegava com algum problema, o Presidente, por mais difícil, por mais estranho, por mais bizarro, como dizia há bocado, que fosse a questão, tentava resolver. E achava que tinha sempre solução. Também obrigada. Acho eu, haverá pensamentos diferentes, mas pela sua seriedade e transparência. E vamos, acho que se vai sentir falta daquelas longas explicações, eu às vezes também lhe dizia, exageradamente extensas, fazia, mas ao fim e ao cabo eram esclarecedoras. Alargava-se, de facto, muito nas suas intervenções, mas sempre com esclarecimento. Tinha também, e manifestou agora, uma postura calma. E penso que, ao mesmo tempo, mesmo nas horas mais atribuladas, difícil e competente. Estamos certos que foi e será sempre uma inspiração, enquanto homem e político. E esperamos que seja inspiração para muitos. Obrigado por ter contribuído para a história de Cerveira e que já faz seguramente parte dela. Isto não se pode apagar. Nada se pode apagar do bem e do mal. E agora fazia a proposta. A proposta era propor um caloroso voto de louvor de todas as bancadas. Eu englobaria, porque nas palmas também eu ouvia, foram fortes. Propunha então um caloroso voto de louvor a todas as bancadas, porque, caros amigos e caros conterrâneos, quem se doa à causa pública com esta dedicação e empenho durante este tempo todo, eu acho que é disto merecedor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Luís. Chamada para intervir de seguida a Sra. Deputada Carla Segadães.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras secretárias da mesa, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, mesmo se nos estiver a ouvir em casa, excelentíssima Sra. Vereadora, excelentíssimos e excelentíssimas senhoras deputados e deputadas, excelentíssimas senhoras e representantes de freguesia, das juntas de freguesia ou assembleias de freguesia, estimado público, voto de pesar. Foi com profunda consternação que no passado dia 10 de setembro recebemos a notícia do falecimento de Jorge Fernando Branco Sampaio. Jorge Sampaio, homem com um vasto currículo desde cedo, desenvolveu uma constante atividade política e intelectual, participando nos movimentos de resistência à ditadura e pugnando ao mesmo tempo uma alternativa democrática de matriz socialista, aberto a novos horizontes ao pensamento político. No pós-25 de abril, Jorge Sampaio manteve a sua ocupação política, tendo sido secretário-geral do Partido Socialista, foi deputado, foi presidente da Câmara de Lisboa e foi presidente da República. Em 2006, foi nomeado pelo secretário-geral das Nações Unidas, enviado especial para a luta contra a tuberculose e, posteriormente, foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações. Atualmente, presidia a Plataforma Global de Assistência Académica à Emergência aos Estudantes Sírios, que fundou em 2013, permitindo desde o acesso à educação destes jovens. Jorge Sampaio foi um homem de causas, não podendo esquecer a sua intervenção na questão Timor-Leste e inclusive no Afeganistão. Portugal ficou mais pobre, mas ficamos com a sua simplicidade e simpatia, com a sua serenidade e a sua ética, com o seu espírito de união e respeito pelo outro, pela sua capacidade de diálogo e consenso e, sobretudo, com a sua convicção de que não há portugueses dispensáveis. Essa é uma ideia intolerável. A bancada do Partido Socialista endereça à família e amigos de Jorge Sampaio as mais sentidas condolências pelo seu falecimento e solicita e propõe esta Assembleia Municipal a aprovação do voto de pesar e que faça chegar aos seus familiares. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Carla Segadães. Eu chamava de seguir o Sr. Deputado João Araújo para intervir.
Boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia, em cima da mesa, vereadora, caros colegas de bancada, comunicação social, cara secretária, público. A minha primeira palavra, venho aqui só dar duas palavras. A minha primeira palavra é de agradecimento ao senhor ainda Presidente da Assembleia pela maneira como conduziu os trabalhos durante estes últimos anos. Foi sério, foi digno e foi isento. Disse sempre o que teve, o que acho que devia dizer. Não se deixou influenciar e por isso lhe agradeço o trabalho que fez, Sr. Presidente. A minha segunda palavra tem a ver com as eleições e quero chamar a atenção só para isto. Depois do PS alertar durante 8 anos o poder do voto, o poder do povo, fez justiça e deu um cartão vermelho à gestão do ainda executivo. Glória aos vencedores, honra aos vencidos, mas o povo teve a última palavra e, na minha opinião, votou bem. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Araújo. Sra. Deputada Margarida Barbosa.
Excelentíssimo Presidente da Assembleia, senhoras secretárias, senhora vereadora em representação da Câmara Municipal, senhores deputados, presidentes de junta, público, comunicação social. Esta, como também é a minha última intervenção e presença nesta Assembleia Municipal, portanto, vai servir para apresentar aqui algumas breves reflexões sobre o que se passou aqui ao longo destes 4 anos, uma vez que, portanto, eu não era novata nisto, já tinha por cá passado há umas dezenas de anos, mas foi sempre, era sempre novidade uma presença neste espaço, um espaço de discussão pública e que enobrece, acho que enobrece bastante por quem cá passa. Eu, antes de começar a apresentar as minhas reflexões, gostaria de dar os parabéns àqueles que tiveram a hombridade que conseguiram ter os chamados ditos no sítio para dizer aqui verdades e darem a cara por essas verdades. Infelizmente, assistimos nos últimos tempos a uma série de cobardes que escrevem pasquins e que não mostram a cara. E, portanto, há sítios para falar e discutir os assuntos. Este é um sítio privilegiado, a Assembleia Municipal. E portanto, foi ótimo partilhar aqui, ao longo das sessões que tivemos, essas diferenças e ver que as pessoas davam a cara exatamente pelas diferenças. Portanto, cobardes abaixo. Então, hoje estamos aqui na última sessão desta legislatura autárquica. Este mandato que agora finda teve a particularidade de ser composto por bancadas de três forças políticas, o que, no meu entender, no nosso entender, e em jeito de balanço, foi muito positivo, pois a composição da Assembleia Municipal sempre constituiu um desafio para os deputados eleitos, e nomeadamente para a sua capacidade de entendimento democrático. Considero que esta Assembleia, que agora chega ao fim, em termos de vivência, não é? Correspondeu a um período positivo para a dignificação da Assembleia Municipal de Cerveira e para a consolidação da sua maturidade democrática, sem que se apagassem as diferenças entre as várias forças nelas representadas. Prova maior foram as discrepâncias ultrapassadas e hoje podermos ser vistos e ouvidos por qualquer cidadão cerveirense à distância de um clique. Deixo um profundo elogio a todos os elementos que constituíram esta Assembleia Municipal e que durante este mandato, que foi altamente produtivo e que em muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso concelho, viabilizou um conjunto de políticas que tornaram o território mais competitivo, mais conectado, mais atrativo e mais resiliente, mesmo durante o tempo da pandemia. Durante este mandato, sempre nos faltamos por um princípio basilar, o do bem-estar dos cerveirenses, sobretudo numa fase tão complicada e sempre numa atitude de colaboração com o Executivo Municipal. Nesta casa da Assembleia Municipal, fizeram-se intervenções críticas e outras construtivas, havendo espaço para mensagens políticas que serviram de caixa de ressonância de ideais partidários e ou de anseios individuais e grupais. Situações pontuais demonstraram a diferença de opinião, a diferença de visão e o posicionamento das bancadas relativamente a temas mais abrangentes, como os relatórios e contas, os planos de atividades e orçamentos, ou relativamente a temas mais particulares, como seja o trabalho produzido pela FEBAC. A ignorância e o desconhecimento das realidades impelem e motivam afirmações completamente deturpadas e passíveis de confundir incautos. Relativamente à instituição FEBAC, o desconhecimento do seu funcionamento interno veio permitir que, nos últimos tempos, muitas inverdades, e repito, muitas inverdades, tenham sido repetidas até à saciedade, constituindo uma desinformação que serviu de estratégia da manipulação política. Lamentamos profundamente que jovens cerveirenses alinhem em dogmas ultrapassados e comunguem de movimentos nos quais a manipulação via desinformação vai agir em função de um abuso de estratégias argumentativas de convencimento, com apelo cognitivo e emocional, que, estando pautados em dados deturpados, funcionam como objetos de manipulação e controle da opinião pública. O direito à diferença e o combate político foram e deverão continuar a ser apanágio dos elementos da AM. Não esqueçamos que o termo ideologia não carrega o sentido negativo de falsa consciência, mas é usada com uma noção mais neutra e descritiva, referindo-se a um sistema de crenças e ideias. Felizmente, em democracia, e uma vez que a vida é breve, o poder é transitório. E para um conselho como o nosso, terminada que está a contenda eleitoral, é o momento certo para todos trabalharem para o bem comum, para o bem de Cerveira. E se em algum lugar houver rancores, ódios ou malcrenças, por razões políticas ou outras, é a altura de recordar Pascal, quando diz: não me envergonho de mudar de opinião, porque não me envergonho de pensar. Ou ainda relembrar o filósofo Kant, quando diz: o sábio pode mudar de opinião, o idiota nunca. O tempo agora é de todos os eleitos trabalharem com rigor, respeitando a vontade expressa nos votos e cumprindo o programa que foi sufragado pelos cerveirenses. Durante os últimos 4 anos, pertenci a esta AM com orgulho e fico com muito gosto e empenho, com a minha consciência tranquila e certa do dever cumprido, embora a Assembleia Municipal seja muitas vezes atacada e maltratada como órgão autárquico de natureza parlamentar. Na maior parte dos casos, por ignorância de quem o faz ou por desconhecerem aquela que é a sua principal característica de verdadeira casa do diálogo e o melhor espelho da democracia no nosso concelho. Um agradecimento à forma elevada como os trabalhos foram conduzidos, ao Presidente e às secretárias, assim como todos os elementos efetivos e suplentes, quando foi o caso, e presidentes de junta, relativamente à correção, assiduidade e compromisso. Um agradecimento especial ao presidente cessante da autarquia, que sempre mostrou disponibilidade para esclarecer e responder a todas as questões colocadas pelas várias bancadas e indiretamente aos cerveirenses. Como representante de todos os cerveirenses, defendeu Cerveira e as suas instituições, em particular a FEBAC, pois há mais de 40 anos que as artes promoveram e promovem o nome da vila, Cerveira, Vila das Artes, e a levaram ao conhecimento de milhares de portugueses e ao reconhecimento nacional e internacional. O respeito e a elevação no discurso político, e que deverá ter continuidade, assim como uma participação ativa, uma boa qualidade do trabalho realizado, uma diversidade de opiniões que foram sendo expressas, a fiscalização aos atos do Poder Executivo e a igualdade de tratamento a todos os grupos com assento na Assembleia Municipal, pautaram estas assembleias. Por fim, gostaria de parabenizar os elementos eleitos e que na próxima sessão já terão direito a assento nesta Assembleia. A todos desejamos um trabalho profícuo, sempre em prol dos cerveirenses, com elevação, educação, ponderação e sentido de responsabilidade, pois aqui se decide o futuro das próximas gerações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida. Vai intervir de seguida o Sr. Deputado Paulo Fernandes.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Srs. Deputados Municipais e Presidentes de Junta, Sra. Vereadora, estimável público, comunicação social, os meus cumprimentos. Como a maioria de vós já terá conhecimento, não vou integrar a próxima Assembleia Municipal. Gostaria, antes de mais, de vos dar uma palavra de apreço, pois foi com muito gosto que desempenhei as funções de deputado municipal ao longo destes últimos 4 anos. Entendo a política como uma demonstração de cidadania. A nobreza desta função permite, acima de tudo, defender democraticamente os interesses dos cerveirenses. Pautei a minha ação sempre nesse sentido, no sentido de colocar sempre, em primeiro lugar, os interesses dos munícipes. A participação democrática e o debate de ideias são fundamentais para o desenvolvimento do nosso Conselho. Esta Assembleia demonstrou que sabe debater ideias e aceita diferentes pontos de vista, sem haver lugar a crispações. Agradeço a forma como foi recebido. Agradeço ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal a forma isenta como conduziu, ao longo das diferentes sessões, os trabalhos. Desejo as maiores felicidades aos que continuam em funções e as boas-vindas a todos os que as vão iniciar. Bem-aja, bom trabalho.
Obrigado, deputado Paulo Fernandes. Chamava de seguida o Sr. Deputado Fernando Venado para intervir.
Muito boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia, de início na mesa, Sra. Vereadora em representação do Executivo da Câmara Municipal, deputadas e deputados municipais, senhores presidentes e presidentes da Junta, representantes da Junta de Freguesia, Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores. Hoje é a primeira sessão depois das eleições e a última deste mandato. Por isso, queria fazer duas pequenas intervenções seguidas, relativamente uma das eleições e outra um bocado de despedida da minha pessoa nesta Assembleia. Caras e caros cerveirenses, em primeiro lugar, permitam-me que saúde os cerveirenses que mais uma vez demonstraram uma grande maturidade política e uma forte consciência cívica, não só pela forma como decorreu a campanha eleitoral, mas também como Cerveira teve uma abstenção muito inferior à média nacional. E isso é de enaltecer e é demonstrativo que os cerveirenses sabem o que querem. Dei a minha primeira saudação ser para este povo, de gente séria e trabalhadora, que após uma campanha eleitoral bem disputada e esclarecedora, votou sem ter havido qualquer atrito em alguma assembleia de voto. Assistimos a uma mudança, mas também a uma continuidade. Uma mudança na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, uma continuidade nas juntas de freguesia. Uma grande mudança que quer na gestão camarária, quer na Assembleia, vai haver uma grande renovação. Felicito os vencedores destas eleições e um voto de apreço aos vencidos. O tempo agora é de todos os eleitos trabalharem com honestidade, rigor, transparência e dedicação à causa pública, respeitando a vontade expressa nos votos e cumprindo o programa que foi sufragado. Em jeito de despedida, quero dizer-vos, foram 24 anos da minha vida dedicada à causa pública. Foram oito anos como vereador a exercer funções no Executivo. 12 anos que se passaram desde o momento que tomei posse pela primeira vez como deputado municipal. 12 anos, para alguns dos quais aqui estão, não é assim tanto tempo. Para mim, representam mais de metade da minha vida. Há quem tenha dado infinitamente mais que eu. Não tenho como objetivo, com esta interrupção, fazer uma despedida definitiva desta casa, nem da política ativa. Como diz Milton Nascimento, mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venham me apertar. Estou chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Toda a gente que chega para ficar. Toda a gente que vai para nunca mais. Toda a gente vem e quer voltar. Tem gente que vem querer ficar. Tem gente que veio só para olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chega e partir, só os dois lados da mesma viagem. O trem chega e o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também da despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. Encontros e despedidas. Assim, de uma forma singela, me despeço e quero agradecer a todos que me deu o privilégio de trabalhar nesta Assembleia Municipal e dar um voto de louvor ao Presidente da Assembleia pela forma como conduziu os trabalhos, de uma forma imparcial, digna e objetiva. E pedir desculpa se feri a suscetibilidade e fui inconveniente em alguma intervenção mais difusiva. Viva Cerveira, viva os cerveirenses, muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Fernando Venado. Sr. deputado Manuel Esteves, a favor de usar a palavra.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras secretárias da Assembleia Municipal, excelentíssima senhora vereadora Aurora Viães, em representação da Câmara Municipal, excelentíssimos senhores deputados e restantes membros da Assembleia Municipal, digníssimos representantes da comunicação social, caríssimos cidadãos presentes. Uma palavra de muita estima para os cidadãos que nos seguem pela plataforma digital. Caríssimos a todos, cumprimentamos muito cordialmente. Tendo em conta que estamos na fase final de mais um mandato autárquico, é tempo de, em nome do Partido Social Democrata, PSD, que nesta Assembleia representamos, agradecer a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o seu normal funcionamento ao longo destes 4 anos, relembrando o quão difícil foram vividos especialmente estes 2 últimos anos, pelas razões e motivos que todos conhecemos e que certamente irão perdurar, muito tempo na nossa memória. Queremos deixar uma palavra solidária de força e coragem a todos aqueles que foram diretamente atingidos, alguns de forma irreparável, por esta terrível pandemia. Uma nota de reconhecida gratidão ao Movimento dos Independentes por Cerveira, PENSE, que compõe a maioria deste órgão autárquico e suporta o Executivo Camarário pela forma séria, elevada e responsável com que sempre planeou, apresentou as suas ideias e convicções ao longo das diversas reuniões. Por essa razão, constitui nosso dever e obrigação realçar esse meritório trabalho. À bancada representativa do Partido Socialista PS, pela forma abnegada como abraçou as causas por si superiormente defendidas, as quais, de uma forma ou de outra, tiveram sempre um único e concreto objetivo, que consistiu, grosso modo, na melhoria das condições de vida dos cidadãos e no desenvolvimento sustentado do nosso concelho. Bem-ajam, pois, por essa postura verdadeiramente digna de realce, constituindo, pois, o exemplo a seguir. Aos colegas presidentes de junta, porque a vossa luta deverá abraçar sempre a vertente universal que consiste na justa representatividade daqueles cidadãos que vos concederam a missão de estar em constância do seu lado, prestando-lhes a ajuda que os mesmos necessitam. Por isso, recebam o nosso profundo reconhecimento e reconhecido apreço pelo trabalho por vós levado a cabo, que, como todos sabemos, nem sempre acontece. Ao Executivo Municipal, e aqui peço em especial à Sra. Vereadora Aurora Viões, que transmita isso ao Sr. Presidente, porque aqui está em representação também dele. Muito obrigado. Na pessoa de Vossa Excelência, Sr. Presidente deste órgão, temos presente que as acrescidas responsabilidades que lhe são cometidas não são compagináveis com uma forma fácil ou lisonjeira, acreditando piamente que em diversos momentos pudessem ter absorvido uma elevada parte das vossas energias físicas e mentais. É certo e sabido que as nossas divergências relativamente ao cumprimento de algumas iniciativas que tiveram sempre a ver essencialmente com o desenvolvimento da nossa freguesia, por não serem levadas em linha de conta, nos relegaram para posições mais extremadas. Mas que, decorrido algum tempo, tudo voltava à normalidade. No entanto, aquilo que atrás é referido em nada ofusca que, num cúmplice geral mais abrangente, nos impeça de classificar a missão desenvolvida por Vossa Excelência como de extrema relevância e, logicamente, de muito mérito. Por último, não poderíamos deixar de testemunhar e trazer à evidência o excelente trabalho desempenhado pela mesa da Assembleia Municipal. Na pessoa de Vossa Excelência, Sr. Presidente António Duarte da Cunha Machado, pela forma extremamente competente, ponderada e transparente, como conduziu essa exigente e árdua tarefa ao longo de todo este mandato autárquico, e por essa razão não nos resta outra alternativa se não classificar essa nobre conduta como muito louvável, constituindo, pois, o exemplo a seguir. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Esteves. Para finalizar, chamava o Sr. Deputado André Araújo.
Muito boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias, Senhora Vereadora em representação do Município, Senhores Deputados, caros colegas, público lá em casa, público aqui presente, Comunicação Social. Em representação da Freguesia de Covas, quero associar-me ao voto de louvor do deputado Mário Luís ao Sr. Presidente da Câmara, Fernando Nogueira. mas também a exemplo do já realizado na nossa Assembleia de Freguesia ao voto de pesar da deputada Carla Segadães pelo falecimento do Dr. Jorge Sampaio. A reconhecer também o trabalho e associar-me também ao voto de louvor e ao reconhecimento já aqui por vários colegas, do deputado João Araújo, Fernando Bernardo, do presidente da Junta de Sapardos, ao presidente desta Assembleia e às suas secretárias, pela forma como dirigiram todas as reuniões deste mandato, que agora termina com extrema elevação. Muitas felicidades para todos os que terminam ou fazem pausa na vida pública e votos de muitos sucessos para os novos eleitos, para a Cerveira e para os cerveirenses. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Araújo. Terminado que está este ciclo de intervenções, pelo menos toda a gente usou da palavra que estava escrito. Não há ninguém ainda. Bem, terminado que está este ciclo de intervenções, conforme dizia, tivemos aqui algumas intervenções que carecem, portanto, de admissibilidade e votação. Nesse sentido, eu vou, então, propor a admissibilidade deste voto de louvor ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que agora cessa o seu mandato, engenheiro Fernando Nogueira, que foi proposto pelo deputado do Movimento Pense, Mário Luís Afonso. Quem vota contra a admissibilidade deste voto de louvor? Quem se abstém? Restado, Sra. Deputada Carla Segadães. Está, assim, aprovado este voto de louvor por 23 votos, correto? Estamos 24. Uma abstenção. Está correto? Muito bem, fica registado, então, em ata. Assim sendo, uma vez que ele está, portanto, admitido, vamos... Desculpa, já fiz a votação. Ok, eu já fiquei agora, peço perdão por esta minha confusão. Portanto, foi admitido o voto com 23 votos, portanto, com uma abstenção, e então agora vamos então à votação que, consequente à admissibilidade. Quem vota contra? Sr. Deputado João Araújo. Quem se abstém? Sr. Deputada Carla Segadães, Sr. Deputada Márcia Araújo. Está, assim, aprovado por 21 votos favoráveis. O voto de pesar pelo falecimento do ex-presidente da República. Peço desculpa. Ao voto de... Muito bem. Também... Esse voto. Fica registado em ata, portanto, a associação destas bancadas, portanto, a este voto. A bancada do Partido Socialista, portanto, dizia eu que apresentou aqui um voto de pesar pelo falecimento do ex-presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, e, portanto, vamos aqui sujeitá-lo também à admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, votação, aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade este voto de pesar pelo falecimento do Sr. Ex-Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. Das intervenções que seguiram, são intervenções umas mais abrangentes do que outras, todavia queria aqui referir o seguinte. Houve uma intervenção mais abrangente, nomeadamente da deputada Margarida Barbosa, também do seu deputado Manuel Esteves. De qualquer maneira, queria aqui referir que a mesa tem em consideração as palavras que foram proferidas ao trabalho desempenhado pela mesa ao longo destes 4 anos e que foram palavras, portanto, proferidas pelos deputados João Araújo, Paulo Fernandes, Fernando Venada, André Araújo. E, portanto, relativamente a isso, para encerrar depois os trabalhos, eu iria também usar da palavra nesse sentido. Antes disso, eu iria perguntar aos restantes deputados que aqui não quiseram, portanto, ou não tiveram nenhuma intervenção, relativamente também a esta situação de final de mandato, se alguma coisa querem dizer, portanto, fazem favor, portanto, será o momento oportuno para usarem da palavra antes disso. Alguém quer usar da palavra também? Ok. Ninguém pretende fazer. Então, compete-me a mim relativamente às palavras que foram proferidas à mesa. Gostaria de dizer o seguinte. Ao aceitar o desafio para o desempenho desta função, recordar-se-ão da minha insegurança, do meu desconforto relativamente ao desempenho da função. Na verdade, eu nunca fui talhado para orador, nunca fui talhado para estas coisas de polimento. Como sabem, calcei botas toda a vida e um militar, como digo, por vezes não tem formas de se expressar que não correspondem por vezes de todo a uma coisa que eu chamo, digamos, à simpatia. Mas as coisas são como são. E isto é uma regra da instituição. Eu creio que qualquer militar que se preze, que conduta idêntica não tenha, foi um mau militar. A instituição assim o exige. Assim educa e cria aqueles que um dia juraram defendê-la. E, portanto, essa é a postura e é uma postura que tem que ser, como digo, tem que ser uma postura rígida. Sabemos que, em tom de brincadeira, por vezes costumamos dizer que os militares se preparam em tempos de paz para a guerra. E aprendemos uma coisa, desde logo, pelo menos aqueles que têm ascendência direta ou comandância ou comandamento de homens. Mesmo no dia a dia, nós temos que ter a noção de que, apesar de toda esta regra de boa convivência, e a gente aqui usa uma expressão muito, costuma dizer, serviço é serviço, conhaque é conhaque. Dizia ele que no dia a dia todos nós estabelecemos relações de amizade, de proximidade com os nossos subordinados. Mas há uma coisa que nós temos que ter sempre em mente. Disse-o várias vezes, já ao longo da minha vida, que praticamente não fiz mais nada na minha vida a não ser calçar botas. E há uma coisa que um militar que se preze, perdoa-me a imodéstia, quando lida com os seus homens no dia a dia, há coisas boas no desempenho das tarefas diárias, e há coisas boas que faz, e há coisas boas que se mandam fazer, outras menos boas, e há coisas más. Mas há uma coisa, no fundo do objetivo final, que, como disse, quando se prepara um homem para a guerra, é preciso ter a certeza de que, se as coisas efetivamente piorarem, e num dia que, portanto, numa situação de conflito, é preciso dar uma ordem a alguém que, porventura, temos a noção de que ele pode ir e, não pode, e sabe que não vai voltar. Ora, isto significa que é preciso manter, apesar desta aparente boa vizinhança, é preciso ter sempre a noção disso. Porque se um chefe é desautorizado, com certeza que estão a ver que não é chefe nenhum, muito menos um líder. E, portanto, cultiva-se esta sá camaradagem, mas no fim de contas é preciso saber cada um o lugar que ocupa e aquilo que se pretende. Porque, na verdade, a última coisa que pode acontecer é, numa situação de conflito, dar uma ordem a alguém, pá, e essa pessoa se recusar a fazê-la e manda-se o seguinte, porque não há tempo ali para depois ir o refaz a mesma coisa e, portanto, não se escuta. Isso não pode acontecer. Portanto, ao longo da minha vida, por querer ou sem querer, as pessoas são talhadas para esta função. Há quem aprenda com mais facilidade, há quem não aprenda e há quem não aprenda de vez, nunca aprende. E isso mostra bem a diferença das pessoas. Ora, eu creio que esta minha experiência nesta matéria me permitiu, digamos, desempenhar o trabalho sem o menor esforço. Já vos confessei o meu desconforto. A minha qualificação ou a minha apetência para este cargo, e confesso que no princípio, portanto, eu nunca tive nenhuma vida partidária, nunca frequentei as assembleias, como vos disse, e portanto sentia-me de certa maneira um pouco perdido. Logicamente, com duas secretárias com alguma experiência, entendi em cada momento que seria extremamente deselegante para cada vírgula ou cada ponto final estivesse sempre a perguntar, a cochichar. E, portanto, isso obrigou-me a preparar o máximo que eu podia e conseguia preparar-me para as assembleias. Confesso-vos que, salvo honrosas exceções, que hoje terá sido a última, e a primeira e a última, que não abri o regulamento, o nosso regulamento, a não ser aqui, que o pus aqui como choca, no que respeita ao prioridade de ordem de dia, não fosse às vezes, digamos, ter um engano, não houve nenhuma sessão onde eu não visse o regulamento. E, portanto, confesso-vos que estava mais do que preparado para responder, por vezes, portanto, relativamente ao regimento, com as interpretações que eu fiz. E tivemos uma situação, uma infeliz, digamos, situação, que aqui ocorreu no mês de dezembro, que realmente teve desfecho, que vocês sabem, e, portanto, ainda hoje, digamos, eu continuo a fazer fincapé na atitude que tomei pelo rigor e pela interpretação que eu faço do regulamento. E, portanto, quanto a isso, estamos conversados, porque, a não ser que alguém me convença da minha interpretação errada, portanto, não há volta a dar. Isto significa, então, que foi para mim um privilégio ter trabalhado com vocês, pela confiança que me depositaram, pela forma como as sessões foram efetivamente, digamos aqui, conduzidas, no sentido em que houve, eu recordo aqui, não consigo precisar no timing, a Assembleia, aliás foi uma situação que se repetiu, mas houve aqui assembleias onde houve, se recordam, um franco diálogo entre o interveniente que estava no púlpito e o senhor Presidente da Câmara relativamente a respostas a coisas simples. E eu, inclusivamente, lembro-me ter intervido a dizer que me agradava este tipo de situação. Até se calhar pode não ser muito regulamentar. Isto mostra uma forma elevada de seriedade, de responsabilidade em tratar dos assuntos. Não estamos aqui com este formalismo, fala um e depois vai para o lugar para o seu Presidente responder ou não. Agora, eu não sei se esta é a forma mais correta. Para mim, é. Esta forma de trabalhar é. Confesso-vos que me encheu o peito. Foram raros os momentos, mas eles aconteceram. E, portanto, relativamente a isso, queria então aqui, em nome da mesa da Assembleia, agradecer a todos quantos aqui proferiram votos de agradecimento à mesa. A mesa fez aquilo que tinha que fazer, embora todos os membros da mesa dispõem dos mesmos direitos e deveres dos demais deputados, com uma diferença simples. Proferem as suas opiniões, não aqui na mesa, mas sim no público. Portanto, tinham que se retirar aqui da mesa para usar da palavra como os demais. É assim que diz o regimento, é assim que diz a lei e, portanto, a mesa não está diminuída nas suas obrigações e nos seus direitos ou deveres relativamente aos demais. Foi um prazer e uma honra ter trabalhado com vocês ao longo destes 4 anos. Àqueles que nos irão suceder, também, desde já, faço votos de que, efetivamente, trabalhem em prol de Cerveira e dos cerveirenses, porque é aquilo que realmente todos ansiamos e por isso que todos lutamos, com diferentes, por vezes, com diferentes perspectivas sobre os mesmos problemas. Aqueles que, efetivamente, deixam este elenco no próximo mandato, eu queria aqui expressar também uma palavra de gratidão pela forma empenhada, pela forma consistente com que aqui vieram trazer ou apresentar os assuntos que debatiam. Eu estou-me a referir muito concretamente ao Sr. Deputado Paulo Fernandes. As suas intervenções por várias, e estou-me a referir assim em concreto, uma vez que vai abandonar o hemiciclo, As suas intervenções realmente foram intervenções consistentes, foram intervenções realmente pela positiva. Houve um ponto de vista que defendeu de forma empenhada e que relativamente a isso fê-lo sempre com elevação. É verdade que nem sempre estivemos de acordo relativamente depois ao posicionamento nas votações, mas isso são outras coisas. Portanto, um bem-haja pela sua postura e conduta. Ao seu deputado João Araújo, também, que nos deixa também no próximo mandato, queria-lhe aqui também dizer o seguinte. Vi a garra com que defendia os seus pontos de vista, numa área que lhe é mais familiar, nomeadamente quando falávamos na questão de orçamentos, etc. Defendeu aquilo que em que acreditava, também de forma empenhada, fê-lo com convicção daquilo que estava a fazer ou a dizer e, portanto, também para si, um muito obrigado pelo seu empenho e trabalho. Ao deputado Fernando Venado, fazia também aqui uma palavra de apreço, porque, efetivamente, defendeu aquilo em que acreditava e, portanto, sempre que se discordava do ponto de situação, ele usou da palavra e, portanto, fê-lo. Muito obrigado também pelo seu trabalho neste mandato. Passando à bancada, Sr. Deputado, já agora do Partido Social Democrata, Manuel Esteves, ver-nos-emos, efetivamente, no próximo mandato. Muito obrigado também. Aí a Carla, peço perdão. Sra. Deputada Carla Segadães, vê-la-emos noutras funções que não aqui, na Assembleia Municipal, e, portanto, foi para mim também um prazer trabalhar consigo. Queria-lhe dizer que a sua postura e a forma de ser também e de estar, pese embora as diferenças que tivemos, a forma aberta, a forma pronta com que sempre me atendeu, quando a contactava, entre outras coisas, nomeadamente no que respeita, portanto, à entrega da documentação, para mim é, digamos, um sinal evidente da sá camaradagem, se me permite a expressão, de cariz militar, mas aquilo em que tivemos que trabalhar mais diretamente e em todas as outras situações, também sempre mostrou uma abertura que eu aqui queria realçar. Muito obrigado por essa postura e por essa forma correta, portanto, de trabalhar. Passando aqui à bancada do PENS. Começava pela professora Margarida. Queria-lhe aqui também agradecer todo o seu trabalho. Eu sei que não é fácil, o trabalho por vezes líder da bancada, depois com o tempo as coisas começam porventura a ter alguma discrepância e por vezes nem sempre é fácil regimentar todas as pessoas para aquilo que achou por oportuno regimentar. Queria-lhe aqui então agradecer toda a colaboração que teve, todo o trabalho que teve e também a disponibilidade que teve pela parte da Fundação Bienal de Artes Cerveira na cedência destas instalações. Não fosse este espaço aqui, pois com certeza se calhar restar-nos ia andar no cineteatro, como sabem, não diria nesta fase já última, mas numa fase mais atrasada, seria muito mais difícil proceder à desinfestação daquele espaço, considerando, digamos, a diferença digamos, no que respeita às cadeiras de que temos aqui e lá no edifício. E, portanto, este espaço, para além da questão da sua dimensão, da ventilação, etc., é o espaço que, em meu entender, junto aqui da sede do município, melhor condições reunia para, digamos, aqui o desempenho destas Assembleias Municipais. Portanto, também em nome da Assembleia, da Mesa da Assembleia, um muito obrigado à Fundação pela cedência do espaço sem qualquer restrição. Ao deputado Vítor Alves, eu queria aqui também, publicamente, dizer-lhe que foi para mim um prazer, creia-me que foi para mim um prazer trabalhar consigo. Não o conhecia, creio que A sua postura nos últimos tempos foi, para mim, bem reveladora do seu caráter. E eu não costumo esquecer as pessoas que estão comigo. Muito obrigado por tudo, enquanto pôde e enquanto contribuiu para o bom desempenho desta Assembleia. Bem-haja por isso. Sr. Deputado Paulo Alves Covas, foram poucas as vezes que veio esta Assembleia, considerando que era um suplente, e só mais tarde efetivou, portanto, creio que no início deste ano, creio eu, todavia das vezes em que consigo conversei e, portanto, conversamos sobre a sua vinda para esta Assembleia, sempre mostrou disponibilidade, com a descrição que lhe é conhecida, com certeza que nunca deixou de votar ou defender aquilo que achava mais correto, segundo o seu ponto de vista. Muito obrigado por isso. Sucesso na sua vida também. Aos demais presentes, Ana Cristina, foram 4 anos de trabalho, nem sempre foram fáceis de conseguirmos alguns timings para ultimarmos os trabalhos da condução das mesas, por várias razões. Queria-lhe aqui expressar, porque isso foi evidente, que fique bem claro, durante o tempo em que esteve no desempenho desta função, foi de uma lealdade que eu queria enaltecer. E, portanto, para mim, foi um prazer ter trabalhado consigo durante estes 4 anos. Creio que, na sua vida também pessoal e profissional, auguro-lhe também os maiores sucessos. Muito obrigado. Correndo o risco de haver alguém que eu não possa não ter, portanto, aqui, creio que toda a gente dos que não virão, portanto, para o próximo mandato, aqui referi, dada por encerradas estas palavras também de retribuição relativamente aos, em jeito de balanço, a estes 4 anos de convívio que tivemos no desempenho desta função para a qual fomos nomeados, ou neste caso eleitos. E assim sendo, e porque não tenho muito mais a dizer-vos, queria só dizer-vos o seguinte. Eu não sei, relativamente, havia aqui um ponto quanto às comemorações dos 700 anos, portanto, o Sr. Presidente da Câmara já aqui referiu aquilo que entendeu oportuno. Eu remeti também, em tempo útil, um documento que tinha, portanto, era só para dar conhecimento, portanto, não há votação, daí a convocatória não tem período de ordem do dia, um ponto que tinha a ver com um documento que visa, portanto, ou transcrevia aí a situação financeira relativa ao primeiro semestre do município. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se o Presidente não está cá, não sei se a Sra. Vereadora está capaz ou não, mas com certeza que a mesa tomará nota dessas dúvidas para responder oportunamente a alguma dúvida que possa surgir relativamente a esse documento. Portanto, da situação financeira quanto ao primeiro semestre. Alguma questão? Há intervenções políticas. Aliás, eu quando... Pois, com as intervenções, sim, mas com certeza que há. Portanto, sim, e depois passamos aqui às... Portanto, estamos aqui na parte dos votos, já vamos passar, deputado. Portanto. Ora bom, então, sem mais demoras, vamos passar então para as intervenções políticas, para ver o que é que, portanto, eu perguntava quem é que se inscreve para as intervenções políticas, já que houve aqui uma certa confusão relativamente logo ao início, com o deputado Mário Luís, começou com uma intervenção, depois acabou num voto de louvor. E, portanto, eu chamava, ou pelo menos punha, agora a abertura de inscrições para intervenções políticas. Quem se inscreve? O deputado Bessa Marinho, disponha. Mais alguém?
Senhoras Secretárias, Senhora Vereadora em representação do município, Senhores Deputados, caros presidentes da Junta, colegas, comunicação social, quem não sabe lá em casa. Eu era só uma coisa, três coisas, se me permite ser presente. Hoje, um cidadão da minha terra, mandou-me parar, disse, opá, o que é que se passa ali com aquilo? Eu pôr uma lâmpada na sexta-feira, porquê? Disse, eu não sei. Se eu pedi lâmpadas de iluminação pública há 4 anos e não as puseram. E foram pôr na sexta-feira uma às 3 da tarde. Fiquei admirado. Porque eu pedi várias lâmpadas e não as puseram. Pedi em 2014, antes da abertura da ecopista, iluminação para a Rua do Rio. Não foi posta. Passado uns anos, puseram um cabo de meio da rua até junto à obra que está, uma obradia que está junto ao rio, e puseram a lâmpada lá em baixo. Dirigi-me à Câmara, perguntei a toda a gente, ninguém sabia, não é? Não sei o que se passava. Foram espanhóis, mas certo não foram. É chato porque lâmpadas que eu pedi para uma pessoa idosa, tem 80 e tal anos, mora em Nogueira, junto ao monte, não foi posta. É lamentável. Mas foram pôr a outra beira do rio. E se o senhor mais rico, e eu para mim não é rico nem pobre, há pessoas. É coisa que sempre defendi. Queria também perguntar ao Sr. Presidente, não está aqui, mas aqui a senhora agora pode levar. Se o passeio de Arvoreda, na antiga Nacional 13, estão prontos ou não? Está um pedaço sem acabar, não sei o que é que se passa. Gostaria que me informassem sobre o passeio que está feito no Café do Picoito. Como se chama, até o cruzamento de Vila Verde. Não sei o que se passa com o passeio. Está sem acabar. Não foi obra minha, foi obra da Câmara. Não estou contra as obras que a Câmara faz na minha freguesia. Estou sempre a favor e gostaria de saber porque é que não está acabado. Há tão tempo que já está aquilo parado. Tenho muito falado aqui e muitas sessões sobre a ecopista. Eu gostaria, por causa do Sr. Presidente, se fosse o Cerveira, se não teria arranjado. Tantas vezes aqui eu falei na ecopista que estava mal, desde o início. Buracada, a piorar-se toda. Gostaria de saber, se fosse o Cerveira, era capaz de não estar assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bessa Marinho. Sr. Deputado, já agora permita que lhe diga o seguinte. Eu também estou sem iluminação pública para há 6 meses. Tapou-me aquele buraco à beira da porta, como sabe, há dias, mas da iluminação... Eu fico-lhe na dúvida do seguinte. Sabe que, que tenho razão. Já há muitos meses. A única vantagem que eu tenho naquilo é que as pessoas, quando saem do café, não ficam a fazer salão debaixo da janela. Estão às escuras e, portanto, eu estou na dúvida se realmente lhe hei de pedir a substituição da lâmpada ou botar o posto abaixo. Portanto... como solução futura, mas é verdade, estou a dizer isto em tom de brincadeira, mas ele sabe que é verdade o que estou a dizer. É mais um dos locais no centro da freguesia que realmente está às escuras já não sei há quantos meses. Portanto, ali junto aos contentores tinha uma lâmpada que está, portanto, que já era há muito tempo. Quanto eu tomei nota daqui relativamente à sua intervenção, todos estes pontos e, portanto, em devido tempo, a mesa irá, digamos, indagar junto do Sr. Presidente, realmente, e responder-lhe relativamente, portanto, a estas questões com celeridade. Portanto, logo que disponha dessas respostas para o efeito. Ora, não havendo mais intervenções políticas, eu permito-me perguntar se, no que respeita a outros assuntos de interesse para o município, também há alguém que queira intervir relativamente a esse ponto. Também não há. Estando então já sujeitos e votados todos os documentos que eram ou que careciam de votação, portanto, no respeito aos votos também já efetuado, eu então voltava ao ponto de relativamente à situação financeira, ao relatório que foi distribuído, se há alguma questão que algum deputado queira colocar, portanto, para responder relativamente a isso. Também não há. Caros deputados, estamos mesmo a chegar à reta final e, portanto, sendo esta, como aqui já foi dito várias vezes, a última Assembleia do atual mandato, eu tenho que pedir à Assembleia, digamos, o voto de confiança para aprovar esta ata, para que ela possa, e atenção, eu disse ata, não minuta, para que ela possa, portanto, suprir os seus efeitos com caráter imediato. Alguém vota contra a aprovação da ata para que ela possa, então, suprir efeitos de imediato? Quem se abstém? Está assim aprovada por unanimidade a ata da presente Assembleia, que agora está prestes a terminar. Portanto, ela logo que assinada vai ser enviada, portanto, para os seus deputados aqui presentes. Bom, e como os momentos de despedida para uns, para outros nem por isso, são sempre momentos, digamos, de alguma nostalgia, a gente vai se vendo por aí. Eu fazia novamente aqui um aviso, que o Presidente da Câmara também já referiu. Eu irei convocar para a instalação dos novos órgãos autárquicos, os seus deputados eleitos, para o dia 16 de outubro, creio que é um sábado, às 10h30, no Salão do Cineteatro. Dia 16 de outubro, às 10h30, no Cineteatro. Portanto, agradeço que tomem nota nas vossas agendas para que, nesse dia, portanto, logo, eu penso que na próxima semana, a ata foi, portanto, assinada hoje ou ontem, a ata com os resultados eleitorais, e, portanto, irei assinar a convocatória, portanto, dentro dos prazos legais, o que acontecerá já no início da próxima semana. Senhores deputados, vou dar por encerrado os trabalhos do atual mandato. Muito obrigado a todos mais uma vez, muito boa noite e até breve para aqueles que ficam, para aqueles que vão, um até já, porque a gente vê-se por aí. Isto é demasiado pequeno e as pessoas são demasiado importantes para que tudo possa passar assim de forma tão ligeira. Muito obrigado, boa noite.